Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim contar a história da Balduco. Com a morte do seu Luigi Balduco, ele morreu aos 88 anos, agora, né? No mês, no finalzinho aí de agosto de 2020, e eu resolvi fazer então contar um pouquinho da história da Balduco, porque ela se faz presente na nossa vida, mas muita gente não tem a menor ideia como foi o início da Balduco, que foi com o seu carro. E eu tenho um carinho muito grande por essa empresa, justamente porque eu me lembro de um bolo que vinha justamente da confeitaria, e ela era de massa folhada. Eu tinha uma vizinha que o marido dela trabalhava. Eu tenho uma vizinha, ela está viva, que o marido dela trabalhava na Balduco, e nos aniversários ele encomendava esse bolo de massa folhada que vinha com creme maravilhoso e era justamente da Balduco. Ele chegava na hora da festa, tinha que buscar na hora da festa para vir realmente com a massa folhada e nunca mais encontrei um bolo igual. Então, eu tenho um amor afetivo pela Balduco. E, enfim, resolvi contar um pouquinho como tudo começou, para quem não sabe. É uma das mais tradicionais empresas, a Balduco, todo mundo sabe, ela faz parte do dia a dia da família brasileira. E começa em 1948 a história, quando o seu Carlo Balduco, que era um representante comercial, chegou ao Brasil vindo da cidade de Turim. Mas essa viagem ela não foi por um bom motivo. Ele não chegou aqui por chegar. Ele chegou porque ele veio cobrar uma dívida de máquinas de torrefação de café que foram importadas por um amigo italiano. Acho que o amigo não pagava. Ele falou: vou lá para o Brasil, vou cobrar a dívida. E mesmo com a dificuldade no idioma, o seu Carlo Balduco, ele conseguiu recuperar parte do dinheiro. E ao invés de voltar para o seu país, ele decidiu ficar por aqui, mais especificamente em São Paulo. Ele, né, tinha um faro para os negócios, era bastante apurado e conseguiu perceber que o panetone era pouco consumido na cidade, mesmo existindo um grande contingente de italianos e descendentes morando aqui. Aí, 2 anos depois da sua chegada, ou seja, em 1950, ele já estava trabalhando na produção do panetone artesanal. Mas o que é isso? Ele já vislumbrava a possibilidade de ampliar sua produção e comercializar a receita familiar com toda a cidade de São Paulo. Em 1952, com o fim da lei que obriga estrangeiros a terem sócios brasileiros, ele inaugurou uma pequena confeitaria no Brás chamada Doceria Balduco, reduto dos italianos em São Paulo. E ali, além dos panetones, ele produzia também biscoitos tipo champanhe, doces, salgados e petit fours. Enxergando a possibilidade de ampliação, o seu Carlo trouxe o seu único filho de Milão, que é o seu Luigi, que morreu a semana no finalzinho aí de agosto. E o seu Luigi, então, ele veio para ajudar o pai, o seu Carlo, na produção e nas vendas. A esposa do seu Carlo, a dona Margherita, mãe do seu Luigi, ficou responsável pela administração. Como as vendas ainda precisavam melhorar, o senhor Balduco resolveu inovar mais uma vez. E aí ele teve uma brilhante ideia de encher um avião de panfletos e bombardeou a cidade de São Paulo, fazendo propaganda, né, da doceria e também, ao mesmo tempo, divulgar o panetone, que era desconhecido por muita gente, e vender todo o estoque em apenas 3 dias. Ele conseguiu vender todo o estoque em apenas 3 dias, gente. Ele teve essa brilhante ideia de encher o avião, acho que o pessoal viu, e aí foi um estouro. E aí a receita Balduco do bolo, né, com uvas e passas e frutas comercializadas, rapidamente ganhou espaço de honra na mesa das famílias brasileiras, como a minha, por exemplo, tá? Porque a gente aqui não vive sem nada da Balduco. De maneira muito curiosa, eu quero destacar também que vale destacar, né, sobre a empresa, que o fundador da Balduco, o seu Carlo, ele, pasme, não cozinhava, tá? Para cuidar de toda a preparação dos alimentos, ele convidou um antigo amigo, que é o Armando Popa, um habilidoso confeiteiro. Quando o Popa saiu para abrir a sua própria doçaria, né, a Cristalo, em 1953, o Carlo trouxe outros especialistas para substituí-lo, mas tomou o cuidado de preservar a fórmula original do doce, recheado de frutas cristalizadas. E aí ele deu um grande salto. No entanto, aconteceu em 1962 a inauguração da fábrica de Guarulhos, cujo objetivo era atender a demanda pelo produto. Por isso que até hoje o pessoal vai lá na Balduco, pertinho ali do shopping internacional, porque ali é a fábrica, tá? Que foi inaugurada em 62. Era a transição, né? Da passagem artesanal para industrial, além do lançamento de novas linhas de produtos, porque 3 anos depois, observando o hábito do brasileiro de querer tocar no produto, a marca também decidiu criar uma embalagem mais resistente, feita de papelão. Na caixa, o panetone, ele se encontrava ali bem protegido, né? E o mesmo aconteceu posteriormente com a linha de biscoitos. Pouco tempo depois, outro acontecimento também ajudaria a mudar a história da marca, a entrada nos supermercados. Nos anos seguintes, a Balduco lançou no mercado vários produtos inovadores, como, por exemplo, as linhas de torradas e grissines, a Colomba Pascal e o panetone com gotas de chocolate, que fisgou os fãs do tradicional doce, como eu, gente, porque eu amo o panetone de frutas cristalizadas, mas vou dizer que a de chocolate, quando eu vejo, e tem uma que é mais chocolate ainda, meu Deus. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, porque agora tem os Hershey's, né? E então, vamos continuar a história. Os panetones, eles conseguiram cruzar as fronteiras do país e em 1979 aconteceram as primeiras exportações para os Estados Unidos. A década de 80 começou com grandes inovações, como a construção da segunda fábrica em 1983 e os lançamentos de 2 grandes sucessos da marca, que são os biscoitos amanteigados e os wafers, que são os melhores. Os melhores são os da Balduco. Foi também nessa época que o Máximo, que é o neto do fundador da Balduco, assumiu o comando dos negócios e deu início a um ambicioso plano de diversificação na linha de produtos. E, em primeiro momento, a linha da família Balduco, né, a empresa da família Balduco, definiu 2 mandamentos. O primeiro, não abandonaria sua vocação, isto é, os produtos de forno. E o segundo, a gente não admite fazer nada que já não exista no mercado. Então, eles não fazem nada que já exista no mercado. E foi assim com os sabores inéditos da bolacha wafer. O setor do qual a Balduco se tornou a maior fabricante do mundo. Aliás, a segunda maior fabricante do mundo, tá, gente? Então, as bolachas wafers da Balduco, elas são maravilhosas e elas se tornaram a segunda maior fabricante do mundo. Vou falar um pouquinho da mudança da marca, tá? Que ocorreu em 1997. Em 1997, após muito investimento de marketing e propaganda, a empresa fez a maior mudança de identidade visual já realizada por uma campanha de alimentos, modernizando a sua logomarca, adotou o amarelo como cor predominante em todas as suas embalagens. O amarelo é a cor predominante até hoje, simboliza a luz e o trigo, base de todos os produtos da empresa. Junto com a mudança das embalagens, foi vinculado um filme publicitário contando a chegada da família Balduco no Brasil. No mesmo ano, aliás, no ano seguinte, perdão, isso foi em 1998, a Balduco recebeu em Londres, olha só, o prêmio Design Effectiveness Awards, com a embalagem desenvolvida para a sua lata especial do Natal do Panetone. Foi a primeira vez, gente, que uma empresa brasileira de alimentos recebeu esse prêmio. Em 2001, a empresa comprou a sua principal concorrente, que era a Visconti. Essa aquisição consolidou a Balduco na liderança do mercado com uma fatia de 70% no segmento de panetones. Em 2008, a Pandurata Alimentos, que é proprietária das marcas Balduco e Visconti, anunciou a criação de um joint venture para a fabricação e distribuição dos produtos Hershey's no Brasil, incluindo chocolates, bebidas achocolatados e confeitos. Por isso que hoje os chocolates da Balduco, quando tem aquele mais chocolate, é da Hershey's, porque eles fabricam, não, os chocolates e fazem a distribuição. O que eu vou falar mais? Que antes concentrada apenas em panetones, e biscoito, torrada, né, simples e tal, na última década, a Balduco ela passou a apostar também na categoria de margens maiores, como cookies e biscoitos de goiaba. Além disso, a empresa inaugurou a sua primeira loja em 2012, batizada de Casa Balduco, e uma moderna fábrica no estado de Alagoas. Essa é a história da Balduco. Começou ali, ó, bem simplesinha, né? Na confeitaria do Brás. E até para os Estados Unidos está importando, hein, gente? Está exportando. Bom, depois de tudo isso, eu acho que vale a pena falar um pouquinho do seu Luigi, né? Fazer uma homenagem para ele. O seu Luigi, ele é filho único da Margherita e Constantino e do Carlo Balduco, fundador da famosa empresa Balduco, que eu acabei de contar toda a história. O italiano foi um dos responsáveis há 70 anos por trazer na massa madre do Brasil, aquela que dá origem aos panetones da companhia. E ele faleceu após complicações de saúde em virtude de um choque séptico por pneumonia bacteriana. O seu Luigi, ele deixou, né, a esposa Carla e os três filhos, que é o Máximo, responsável por essa modernização a partir de 1997, a Silvana e o Carlo Andrea, além dos netos e bisnetos. A administração da companhia vai ficar a cargo dos filhos, que já tocavam o negócio. Enfim, a gente fica muito triste, né, com tudo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma família que nos traz muito orgulho e deixa todo mundo aí bem a par, né? Uma família que aproximou a Itália do Brasil. É isso. O panetone existe na Itália até hoje e se consome muito e a gente também não fica atrás, graças à família Balduco. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Queria desejar aí que todos escutem e me mandem depois um feedback aí sobre isso, tá bom? Um abraço. Eu não vou colocar música, porque já que o seu Luigi morreu, eu também fiquei triste e achei que, apesar de tudo que ele fez, eu vou respeitar, deixando aqui o meu luto sem música, certo? Um abraço para todo mundo. Muito obrigada por me escutar. Tchau.